Está participando conosco do programa o gerente administrativo da empresa Forceluza e Flu aqui de Uruçanga, o Jander de Agostinho Talamini. Está conosco aqui no estúdio. Jander, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que nos ouvem.
Bom, para a gente entender melhor como é que vai funcionar essa questão do desconto, quem conseguiu economizar um pouquinho lá no ano passado vai ter um desconto na fatura, é isso mesmo, Jander?
É, isso mesmo. O governo, em função da crise hídrica, né, criou uma lei, uma legislação de que haveria um bônus voluntário, né, não foi obrigado como em vezes passadas a se forçar uma economia de energia. Esse bônus está relativo no período de setembro a dezembro de 2020. Então, foi pegado o consumo de setembro a dezembro, que é o mês de referência, né? Então, as faturas, a data de emissão da fatura é de quem pagou lá em outubro a janeiro de 2020, né? Para quem conseguisse economizar 10% ou mais daquela época com relativa agora com setembro a dezembro de 2021, teria um bônus. Esse bônus também é limitado a 20%. Então, quem economizou, por um exemplo aqui, tinha 100 kW de consumo lá em setembro a dezembro de 20. Se economizou 10 kW, entra no bônus. Quer dizer, 11 para frente é 1 kW, né? Se ele economizou até 20, fica no 20. Se ele economizou 30, fica só no 20. Só no então, 20. É limitado a 20%.
É um período que aumenta, imagino, o consumo de energia, né? Principalmente aqui para a nossa região.
Sim, mas esse ano foi um pouco diferente, né? O clima aí tá um pouco estranho, né?
É, verdade.
A gente teve praticamente frio aí até dezembro, né? Então, teve sim inúmeros clientes da Eflu que tiveram desconto, sim.
Ah, imagina.
Esse bônus.
Até porque se a gente for ver o calor, né? O pessoal acaba utilizando mais o ar-condicionado, enfim, aumentando aí os gastos com energia elétrica, mas esse ano realmente foi atípico, né? Começamos aí a ter o calor mais forte há poucas semanas, né?
Exatamente.
Isso influencia também diretamente na conta?
Com certeza, né? A economia de energia tá muito relativa com a temperatura, né?
Bom, então como é que vai funcionar essa questão do desconto? Ele é automático?
É automático, sim. Vai vir na conta, né? Já está começando a vir na conta de alguns clientes, mas a maioria dos clientes da Eflu, como tem pagamento na data de dia 20, né? Eles vão ver na próxima fatura de energia, isso vai aparecer na conta lá de 20 de fevereiro.
Né? 20 de fevereiro.
Isso, a grande maioria. Outros não, tem pessoas aí recebendo na data de dia 5, dia 10, mas são menos pessoas. A grande maioria dos clientes, em torno de 1.700 clientes, terão alguma devolução desse bônus.
Bom, é um bônus único, isso ou vai valer para os próximos
não,
meses?
Não, é um bônus único.
Único,
apenas único. Ele é relativo à média daqueles 4 meses e calculado e feito. Se ele economizou 10 kW por mês, ele vai ter 40 kW de volta de bônus, mas num único pagamento agora no mês de fevereiro.
Olha que importante, é uma redução bastante significativa, né? Conforme o consumo da pessoa, o valor da fatura vem
isso,
a porcentagem de desconto.
Exatamente. Empresas que consomem um pouco mais terão desconto melhor para aqueles que economizaram, evidente. Né?
Vale para todos os clientes da
Não, não vale para todos os clientes. Os consumidores livres do grupo A4 não entram nessa conversa. Os consumidores de geração distribuída, que aqui na grande maioria é com placa solar, e aqueles que recebem o benefício, né, que transfere energia da geração distribuída, também não entram nessa condição. Quem mais não entra? Se você era cliente da Eflu lá em 2020, naquele período, de setembro a dezembro, e não é mais agora, entrou um outro morador na sua residência, também não tem direito. Ele tem que ser consumidor naquela época e consumidor nessa época de 21. No mesmo período, o mesmo cliente. Quem não for também não tem esse direito.
Bom, outra pergunta importante. Esse bônus, esse desconto, ele deve acontecer nesse ano também? Só para esse período?
Não, não. Esse desconto foi em função da crise hídrica, né? Agora, a Deus pertence essa possibilidade ao governo de editar novos bônus, se por acaso acontecer, né?
Vai depender aí das questões climáticas, né? A questão da energia está ligada à questão climática também, né? A gente falou do calor que aumenta o consumo, mas a chuva também influencia, né?
A chuva influencia, sim. A gente tem uma nossa base maior de geração hídrica, né? Então, depende da chuva, dos reservatórios, né, que ao longo dos últimos anos vem sempre sofrendo, né, com a questão de energia elétrica, porque tem sempre um reservatório baixo, né, sempre se usando muita térmica, né? Isso inclusive aumenta muito o preço, né? Esse período agora que a gente passou aí, que felizmente começou a chover bem, né? Alguns reservatórios aí, principalmente do norte e nordeste, tem melhorado bastante, né? Até no próprio sudeste, mas tem uma conta grande para pagar de geração térmica, né? A gás, a carvão, né? Que além do adicional da bandeira, né? Que está sendo pago aí por todos os clientes aí, não consegue cobrir os custos dessa geração, porque ela é muito cara. Então ainda vai sobrar conta para pagar provavelmente até abril e deve se esparramar pela tal da CDE, né, que absorve tudo que é custo do setor elétrico aí ainda durante o ano, até no ano que vem essa conta ainda vai ficar na conta dos consumidores.
Mas a tendência é que normalize, que volte os valores de antes,
Se as
Leandro?
questões hídricas se estabilizarem e não tiver a necessidade, né, tão drástica de geração térmica, com certeza os custos vão reduzir, vai acabar a bandeira, né? Vamos voltar lá para a tarifa verde, né? Para a bandeira verde. Então não vai ter custo ao consumidor, né?
Faz um tempo que não temos a bandeira verde, eu imagino, né? Não, não sei o período agora.
Não, ela não recordo bem aqui, mas acho que até junho do ano passado estávamos na bandeira verde, ou no patamar 1, que também é baixo, né?
É baixo.
Esse ano, inclusive, foi criado um novo patamar, além dos três patamares, que é o patamar da escassez de energia, né? Foi criado um novo porque não tinha condições de atender aquela regra que anteriormente tinha sido feita pela ANEEL, não conseguia atender os custos de geração porque foi altíssimo.
Até a gente abordou muito esse assunto, relacionado a essa nova bandeira tarifária. Porque o país também estava comprando energia, né? E isso acaba tendo um valor ainda maior.
Sim, mas esse volume não é tão grande assim, não. O nosso volume hoje de energia é praticamente as térmicas, né? Tem térmicas despachando aí a preços 1.500, até R$ 3.000. Então é um negócio meio complicado para colocar dentro da conta do consumidor, né?
A recomendação então é economizar, né, Jandeiro? Não tem outras.
Com certeza, né? Às vezes a gente vê até alguns absurdos, né, de pessoas gravando áudios e tal, e colocando na mídia muitas inverdades, mas com certeza nesse momento onde que o custo, né, aumenta, né, de energia elétrica, o segredo é o quê? Economizar, né? Economizar, a gente ouve aí, né, quase todos os dias inúmeras recomendações, né, de formas de economizar, mas hoje os vilão ainda continua sendo lâmpadas fluorescentes, né, as incandescentes ainda já sumiram do mercado, tal, mas tem as fluorescentes e tal. E muita gente tem essa lâmpada ainda, né, mais antiga em casa, que ainda continua funcionando, enquanto que hoje você poderia utilizar com uma lâmpada de LED relativa a uma lâmpada fluorescente de 40 watts, uma LED de 9, então você estaria economizando aí 75% do consumo de energia desta lâmpada, né? Aí fazendo a conta quantas horas por dia cada um usa, né, dá para saber exatamente qual é a diferença de consumo, mas é comprar equipamentos, né, de classe A, que consome menos energia, né? Isso tudo hoje já vem, tanto na geladeira como no televisor, informando qual é o consumo por mês, né, aproximado por mês de energia elétrica, né? Observar principalmente equipamentos que o pessoal deixa aí, que fica em stand-by, né, com aquela luzinha vermelha acesa aí, o pessoal vai para a praia, deixa. Se observar, uma vez tinha lá a televisão, mas hoje já tem N equipamentos disso, né, aparelho para isso, para aquilo, então você acaba
Ele está
deixando
consumindo energia ali.
pouquinho mais está consumindo energia. Então, o objetivo mesmo, né, é muita atenção com o chuveiro, né, que o chuveiro é um grande vilão, mas hoje existe chuveiros mais modernos, que apesar de ter uma potência maior, né, ele tem uma chavezinha ali que você rodando aquela chavezinha, você consegue utilizar o menor potência dele possível, em função da temperatura da água, né, também já está, né, mais adequada à temperatura do corpo, então você pode também, é um grande vilão do consumo de energia elétrica, você pode economizar com esses cuidados aí.
Chuveiro, torneira elétrica, hoje tem as chaleiras elétricas, hoje é um monte de equipamento
Muito.
elétrico, né?
Estamos indo para a era do carro elétrico, né?
Carro elétrico, é verdade.
Então, o consumo de energia elétrica cada vez mais é necessário, né? Mas tem tudo, tem o seu custo, né? Então, relativamente o crescimento, né? A gente também passou aí um período aí de estagnado no país, sem crescimento. Depois a pandemia acabou parando mais um pouco. Depois saiu uma loucura aí na rua, né? Ultimamente, agora está se prevendo parar de novo, mas muitos economistas aí estão novamente apostando num crescimento, num desenvolvimento. Tudo isso praticamente é movido em energia, né? N energias, mas movido em energia.
Até a gente estava aqui conversando, eu lembrei de uma situação sobre apagão. Isso está descartado agora, até foi falado em algum tempo atrás, quando estava no pico ali da crise hídrica. Falado sobre isso, apagão, pode ocorrer ainda ou não?
Eu não acredito mais que aconteça, não, Rafael. Eu acho que a gente já passou pelo pior momento dessa condição. Eu acho que está descartada essa condição de parar por produção de energia elétrica. Agora, essas altas temperaturas, numa onda de calor, como está acontecendo nesse momento, aí, né, de 40 graus, se bem que isso já aconteceu N vezes, né? Não é uma coisa só de agora, não, né? Ela sempre traz mais risco para os sistemas, né? Pensa bem que no momento da tarde, aí, próximo dos 40 graus, quem tem um ar-condicionado está ligado, né? 99 está tudo ligado. Então, isso, o consumo de energia elétrica nesse momento é altíssimo, né? A demanda que a rede precisa, né, para atender isso, é altíssimo. E isso, além do aquecimento dos cabos, que tem perda de energia, perda joule, né, que é pura temperatura, né, excesso de temperatura nos cabos, isso coloca o sistema sempre em risco, né, porque aumenta o risco do sistema, né. Então, do que se fosse um dia mais a menos, menos consumo e tal. Então, sempre coloca o sistema em alerta, né, mas o ONS é que controla, né, essa distribuição de energia elétrica, quando deve Itaipu gerar mais, ou aqui Capivari gerar menos. Então, eles têm esse controle na mão e eles estão, durante todo o dia, gerindo isso e pedindo para as usinas aumentarem potência, diminuírem potência, em função desse consumo. Então, eles cuidam disso, né? Mas é um momento assim que existe um risco um pouco maior. Mas eu não acredito mais que a gente passe por esse problema, a não ser que seja por um problema elétrico mesmo.
Perfeito, falamos um pouquinho sobre a questão da energia elétrica aqui para a nossa região, tão necessária, né, a energia elétrica. Hoje falta energia, Jandeira, até a gente comenta, às vezes, faltou energia por um período de meia hora, uma hora, a gente já não sabe o que faz, né? Sem energia hoje não tem como, né?
É, com certeza, a gente acaba dependendo cada vez mais da energia elétrica, né, todo o equipamento, a tecnologia aqui, né, estamos aí nos deparando com 5G, né, que na minha opinião, vai revolucionar muita coisa, aí vai mudar muita coisa em termos de comunicação, né. Todo esse portfólio de parte eletrônica, de desenvolvimento, está na mão da energia elétrica, necessita de energia, N formas, né, de energia, mas necessita de energia. Então, cada vez mais a sociedade vai precisar, e a distribuidora de energia elétrica trabalha muito para que ela consiga, no menor espaço de tempo, resolver isso, né. Até aproveito a oportunidade, né, porque hoje um dos grandes problemas das faltas de energia elétrica são a queda de árvores, Rafael. Uhum. Elas representam muito nessa questão. É claro que outros incidentes acontecem, defeitos da própria rede, acidentes com veículos, impostos e tal, mas as árvores são um dos grandes problemas. Então peço até que a população que nos está ouvindo, se tiver uma árvore próximo da sua residência, que está próximo dos fios, normalmente na frente da residência, pode entrar em contato com a EFLU vai agendar, pode entrar em contato com o corpo de bombeiros também vai se comunicar com a EFLU, a gente vai tentar resolver e retirar essas árvores, né? Há poucos dias teve uma aqui no fórum aqui que deixou a cidade aí com um bom tempo sem energia elétrica. Acho que a tua lembrança deve estar relativa
foi
a isso também.
Foi isso.
Então, ela é um grande vilão. Então, as pessoas que têm isso, né? E também a preocupação, existe lei estadual, existe lei municipal que não permite plantio de árvores grandes próximo à rede de energia elétrica, mas as pessoas, às vezes, desconhecem, não se lembram, continuam plantando, né? Então, que observem isso, né? Acho que é muito importante a continuidade de energia elétrica, né? Principalmente quando tem vento, tem temporal, né? Alguma tempestade, talvez que possa até ter. É muito fundamental esse tipo de trabalho, esse tipo de atenção da população. Cada vez mais a continuidade de energia elétrica permanece inclusive problemas, né, que acaba criando danos em equipamentos e tal, pela própria falta de energia elétrica, pelos curto-circuito provocado pela rede.
Até esse caso aqui do fórum foi rapidinho ali, pelo menos a falta de energia foi por 20, 15, 20 minutos só, mas eu imagino que tenham casos mais graves que demorem mais também, né?
Sim, com certeza, tem casos de derrubar postes e tal, então necessita de substituição de poste e tudo, né? É, aqui nesse caso que você coloca, veio 15, 20 minutinhos, mas teve gente próxima lá que demorou muito mais, porque lá teve que fazer um reparo na rede de baixo e tal. Então foi colocado uma parte a funcionar e depois foi resolvida outra parte. Então teve pessoas próximas lá que tiveram um maior tempo de falta de energia.
É, o meu cálculo de 15, 20 foi pra gente aqui. A gente ficou 15 minutos ou 20, não lembro agora especificamente o tempo, mas foi nesse período aí fora do ar aqui, mas... É, foi rápido para a gente aqui, mas outros então tiveram um tempo maior lá para sem energia. Muito bem, então é importante essa questão também. Jander, quero agradecer aqui a sua participação, a gente falando sobre diversos assuntos, né? Falamos, claro, desse desconto na fatura de energia para alguns consumidores aqui de Uruçanga e também de outras questões relacionadas à energia. Muito obrigado, viu? Um bom dia, um bom trabalho.
Beleza, Rafael, eu vou roubar um segundo.
Claro,
aqui.
Claro, à vontade.
Esse dia foi comentado sobre uma lei, né? Que acaba diminuindo a tarifa dos consumidores de Uruçanga. Né? Teve o senador, teve o vereador aqui. Né? Eu gostaria que numa próxima oportunidade, aí, a gente, a ANEEL inclusive vai regulamentar essa lei, né? e vai dirimir de que forma, né, que vai os consumidores, outros vão pagar essa conta de energia. Então, a gente precisa entender um pouco melhor como vai funcionar. Mas eu gostaria de vir aqui explanar um pouco, existe um pouco de inverdades no que foi colocado, né? Para situar, assim, foi feito um comparativo, isso é ruim para a sociedade, né? Porque foi feito um comparativo que o preço da energia vai ser igual ao preço da Copercocal, né? Foi isso que foi colocado
das
aqui, né?
Das cooperativas, perfeito.
Isso, e a lei diz que ela não pode ser maior do que uma concessionária de energia elétrica e ainda ela tem que ser maior do que 700 gigawatt-hora. A cooperativa não é concessionária de energia elétrica, é uma permissionária, não está na lei, e ela é menor do que 700 gigawatt-hora. Então, não é comparativo com a Copercocal. Então, as pessoas podem dizer, pô, mas aqui custa tanto e tanto, e já ir fazendo, achando que vai fazendo a conta, que vai baixar perfeito. Tanto, que não é bem assim. Então, depois
que
isso, depois que a ANEEL regulamentar, a gente volta a ter uma entrevista aí, se for possível. O espaço todo de 3 horas.
Porque
o assunto é muito complexo e precisa de uma interpretação, né? Então, o que foi colocado ali, então, mas não é nada de ruim, porque hoje a cooperativa, se a gente falar do consumidor residencial, é mais cara do que a Celeste. Então, quando ela não inclui a permissionária, e sim a concessionária aqui no estado, é a Siderópolis, que é próxima aqui, e Celeste, que é próxima, né? Então, o preço da Celeste é menor, então, melhor ainda o desconto para o consumidor, apesar de que vai acabar vindo na conta, né, do vizinho de Cocal, que vai pagar, de nós próprios aqui de Uruçanga, que vamos pagar, estima aí uma associação, eu não sei esse valor, porque é quase que impossível aí para se calcular esse valor corretamente, a não ser quem tenha muitos dados na mão, mas em torno de 140 milhões de subsídio no Brasil, que vai acabar entrando nessa conta de CDE para ser pago. Isso também deve ser por um período de até um ano e meio, por aí mais ou menos. Depois, talvez a energia da EFLU, se as regras, hoje tem uma consulta pública em andamento, que é o que a EFLU sempre batalhou, até colocar de que é estranho, né? Nunca o senador nem o vereador procurar Força e Luz, se ela tinha alguma coisa, né? Força e Luz briga para reduzir os preços há muito tempo, é uma questão de cotas. Eu tenho que te explicar depois com mais calma, mas eles calculam um período de 8 anos para trás e a realidade das distribuidoras de pequeno porte é de que qualquer um consumidor que saia do mercado cativo, que é o local, e migre, né, para o mercado livre, tem um impacto muito alto. E as cotas são energia de Itaipu, de Angra, que você recebe pelo aquele seu mercado daquele tempo. Só que ele olha o mercado 8 anos para trás. Então, nesse período, se saiu um ou dois ou três consumidores para o Mercado Livre, a gente continua com aquela quantidade de cotas. Então, tu fica com um bolo muito alto de cotas, 70%, 80%, que o preço da cota é altíssimo, uhum. e cai num preço muito baixo da energia que a gente compra. A Eflu fez leilão de energia, né, público, comprou energia já para 2024, porque em 2024 essas cotas seriam, né, adequadas para que a Eflu fosse no mercado. Então, essa condição, eu gostaria, então, no momento, agradecer a oportunidade de colocar os bônus aí, né, e desejar um ótimo final de semana a vocês e todos que não ouvem.